Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Juízes em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures, semanalmente. Um programa especial para você com projetos, boas práticas, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado. Um entrevistado, um magistrado por semana, apresenta novidades e trabalhos específicos, como os que a gente inicia nessa semana, uma série especial com as teses apresentadas durante o 11º Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Ajures em Montevidéu, no Uruguai, no finalzinho de setembro, na última semana de setembro, um evento que reuniu magistrados e também apontou caminhos da jurisdição, da prestação jurisdicional e alternativas ao Poder Judiciário de uma forma geral. E a gente vai, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, trazer aqui no estúdio, conversar com os magistrados que apresentaram as teses que foram debatidas durante o Congresso Estadual. E o nosso primeiro programa, a nossa primeira convidada é a doutora Marlene Marley de Souza, do primeiro juizado da 4ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre. Ela que apresentou a tese O Controle de Convencionalidade no Ordenamento Brasileiro. Doutora, seja muito bem-vinda ao Juízes em Ação. Obrigada por aceitar o convite. Parabéns por ter apresentado a tese lá no Congresso. E vamos apresentar, debater um pouquinho mais sobre esse trabalho apresentado lá no Uruguai. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Christopher. Olá, Christopher, Eduardo, colegas, ouvintes, enfim. Nós estamos aqui com essa tese envolvendo o controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que a preocupação principal é o comprometimento do Poder Judiciário de realizar este controle em todos os graus de jurisdição em busca da efetivação dos direitos humanos no ordenamento brasileiro, com o objetivo de assegurar parâmetros mínimos ligados à dignidade humana, de forma que o acionamento da via internacional, ela seja apenas complementar, alterando uma visão, um paradigma que nós tínhamos até então.
Na arrancada do programa, o nosso ouvinte vai se familiarizando com o nosso debate exatamente sobre essas questões do controle de convencionalidade. É um tema teórico, evidentemente, e por isso está numa tese apresentada pela doutora Marlene, e a gente vai aos poucos no programa tentar deixar o nosso ouvinte mais a par, mais sensível a essa questão. Doutora Marlene, de uma forma geral, a gente pode fazer a leitura de que este trabalho apresenta uma discussão contemporânea importante sob a ótica dos direitos humanos. Eu gostaria que a senhora apontasse de uma forma bastante concisa, bastante clara, essa questão. Como a gente interpreta essa diferença, essa existência entre as questões que envolvem as questões internacionais, né, os tratados internacionais de direitos humanos e as questões que estão pertinentes à nossa Constituição Federal. Há aí um caminho para a gente dialogar, né?
Exato. Então, assim, num primeiro momento, esse nome, o controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, parece ser um tema assim, muito distante da nossa realidade, de difícil compreensão. O que, na verdade, não é isso, porque o controle é uma forma que o judiciário tem de fazer de realizar a compatibilidade da legislação interna com os tratados internacionais. O que se verifica usualmente? A preocupação das pessoas em geral, dos jurisdicionados, dos advogados, da magistratura em geral, de realizar a compatibilidade da legislação interna com a Constituição Federal, que é a lei maior no ordenamento brasileiro. Ora, para que uma legislação seja válida, é preciso que ela seja compatível com a Constituição e também com os tratados internacionais, com as convenções que o país ratificou.
Como signatário, né?
Isso, exatamente.
É, a senhora destacou e pontuou muito bem esse controle que tem por finalidade compatibilizar essas normas internas que são asseguradas, regidas pela nossa Constituição Federal e os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. É, isso se aplica especificamente pela ótica dos direitos humanos.
Christopher, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos e temos também os tratados internacionais de direito comum ratificados pelo Brasil. No caso dos tratados internacionais de direitos humanos, o judiciário pode realizar a compatibilidade do direito interno, do direito doméstico, mediante o controle de convencionalidade, ou seja, o controle da convenção firmada pelo Brasil. O que nós temos que destacar é que no ordenamento brasileiro ainda há uma discussão muito grande de como os tratados de direitos humanos são recepcionados pelo ordenamento brasileiro. Então, se esses tratados de direitos humanos forem recepcionados a nível constitucional, é possível realizar o controle de convencionalidade pelo ordenamento jurídico interno, ou seja, pelo poder judiciário. Então, assim, ó, nós temos uma longa discussão. Muitos autores assim, se digladiam para discutir e defender. Alguns dizem que os tratados de direitos humanos apresentam um valor constitucional. Tem aqueles também que defendem até que ele situa-se num valor acima da Constituição, e tem outros que defendem que os tratados de direitos humanos simplesmente se sobrepõem à legislação comum. O próprio Supremo Tribunal Federal, até bem pouco tempo, ele considerava que os tratados internacionais de direitos humanos eram recepcionados pelo ordenamento brasileiro simplesmente como uma legislação ordinária.
Mesmo sem haver uma outra previsão, uma outra legislação interna. Apenas havia essa aplicação direta, é isso?
Digamos assim.
De uma forma bastante grosseira, assim.
É uma discussão muito, muito profunda, que se nós entrarmos nessa discussão, nós ficaremos horas aqui,
que para chegar, não temos, né?
Para chegarmos a uma conclusão. Na verdade, eu estou partindo da premissa que os tratados internacionais ingressam no ordenamento brasileiro a nível de direito constitucional, levando em conta o princípio da prevalência dos direitos humanos, em que, em caso de conflito entre uma legislação interna e a legislação internacional, se dê a prevalência para os direitos humanos.
Isso é uma questão que o STF debateu durante longos anos, né, doutora? E já houve, inclusive, entre os próprios ministros, visões bastante distintas sobre esse processo.
Muito.
Né?
É uma discussão que vem se arrastando ao longo dos anos, e até esse controle de convencionalidade interno, ou seja, pelos juízes nacionais, é uma posição nova em que um autor vem defendendo nos últimos anos. Porque ao longo dos anos nós conhecíamos o controle da convencionalidade como uma forma realizada via mecanismo internacional.
Perfeito. São pontuações, são questões que a gente precisa sempre deixar bem frisadas, porque elas estão em construção ainda, né, doutor? Isso é importante. É uma questão que tem parte de um princípio pós-Segunda Guerra Mundial na Europa ainda, com os tratados de direitos humanos, depois as convenções, os pactos de San José no Brasil, depois entrando também no final, mas são questões que ainda estão em construção. Acho que por isso é importante também essa discussão trazida pela tese da senhora.
Na verdade, nós ainda estamos em consolidação. O que que acontece? Quando a Convenção Americana de Direitos Humanos foi firmada, o Brasil ainda estava numa transição da ditadura para a democracia. Veja só, a Convenção Europeia foi firmada no momento em que os países, os estados signatários já conviviam com a democracia. A nossa situação ainda há muitos resquícios de violência até hoje. Até hoje nós ainda estamos nos consolidando.
Perfeito.
Então nós não podemos nos distanciar de todo esse período, essa evolução histórica em que o Brasil vem passando ao longo dos anos.
Recentemente, inclusive, tratados e recomendações da Anistia Internacional apontaram a polícia brasileira como a mais violenta, violando direitos humanos. Tem várias outras questões que envolvem o sistema carcerário no país que já foram anotadas. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho do trabalho da Júris nesse sentido. Então, são questões que precisam ser observadas e que estão de acordo e são agregadas a esse debate que da linha teórica para a linha prática no país, né, doutor?
Exato. Então, considerando esse momento em que nós ainda convivemos com violações aos direitos humanos, é que nós temos essa preocupação de que o judiciário brasileiro assuma o compromisso de realizar esse controle de convencionalidade em todos os graus de jurisdição, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, para que possamos assegurar da melhor forma possível a efetivação dos direitos humanos.
A senhora falou em todos os graus essa atuação do judiciário. Como a gente sempre percebe, e talvez fique mais visível, as questões quando estão num ponto da Suprema Corte. Mas no primeiro grau isso também já acontece, já pode ser, já há um trabalho a ser exercido fundamental, né, doutor?
Na verdade, nós temos a autorização constitucional. Desde 1988, os juízes já poderiam realizar esse controle interno em qualquer ação. Um cidadão entra com uma ação envolvendo qualquer assunto e ocorre a violação, digamos assim, essa norma não está de acordo com os direitos humanos. Então, o juiz pode realizar o controle dentro de uma ação, mesmo que ela não seja específica. Mas nós temos também ações em que só os legitimados podem ingressar, que são aqueles previstos no artigo 103 da Constituição Federal. Da mesma forma como é realizado o controle da constitucionalidade, é possível o magistrado realizar o controle da convencionalidade. Então, pode ser realizado em primeiro grau, e também pode ser realizado lá perante o Supremo, mas daí ações específicas.
Estamos conversando com a doutora Marlene Marley de Souza, magistrada gaúcha do primeiro juizado da 4ª Vara Cível do Foro Central. Você está acompanhando Juízes em Ação, produção da Rádio Web Ajures, que inicia a partir de hoje também um especial com as teses apresentadas durante o 11º Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Ajures em Montevidéu, no Uruguai. A doutora Marlene apresentou a tese O Controle de Convencionalidade no Ordenamento Brasileiro. Lembrando que você pode também sugerir temas, entrevistados, boas práticas, conversar conosco, enviar sua opinião também pelo e-mail imprensa@ajures.org.br, imprensa@ajures.org.br. A sua opinião, seu comentário, sempre muito bem-vindo aqui nos nossos espaços de comunicação e especialmente nos Juízes em Ação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguidinha com o programa aqui na Rádio Web, tratando da tese O Controle de Convencionalidade do Ordenamento Brasileiro.
Estamos apresentando Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos. Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com os Juízes em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures, destacando semanalmente projetos, boas práticas, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado e, a partir dessa semana, também apresentando as teses expostas, escritas pelos magistrados do estado, que foram apresentadas durante o 11º Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Ajures em Montevidéu, no Uruguai, no final de setembro. A nossa convidada de hoje é a doutora Marlene Marley de Souza, do primeiro juizado da 4ª Vara Cível do Foro Central, ela que apresentou a tese O Controle de Convencionalidade no Ordenamento Brasileiro. No primeiro bloco, a doutora destacou as motivações, as questões pontuais, conceituais que também foram apresentadas. Doutora, este assunto, a senhora já comentou também, faz parte de uma pesquisa da senhora, lhe motiva também a seguir aprofundando o conhecimento, de produzir cientificamente por uma questão bastante pontual, e creio que a partir desta leitura que a senhora trouxe, também outras várias vão aparecendo, e no diálogo com os colegas magistrados durante o congresso também creio que deve ter surgido outras possibilidades, né?
Exato, Christopher. Falar em direitos humanos está no cerne do Estado Democrático Brasileiro, e é um assunto que sempre faz parte da vida, do dia a dia de todas as pessoas. Então, é importante pesquisarmos sobre um assunto em que todas as pessoas têm interesse, aí seja jurisdicionados em geral, o pessoal da sociologia, da psicologia, do direito, enfim, direitos humanos é um assunto muito instigante e que quanto mais se estuda, mais se busca para tentar encontrar formas de viabilizar uma vida melhor, uma vida mais digna, como a Constituição Federal preceitua.
Voltando especificamente, doutora, ao escopo da sua tese, me chamou a atenção, e eu estou com ela aqui impressa, em mãos, que é um trecho que a senhora destaca que, embora a expressão controle de convencionalidade adotada pelo Brasil tenha seguido o posicionamento adotado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, este jamais explicou como seria o funcionamento no país. A gente tem uma brecha aí para a interpretação, é na Constituição Federal, é do STF, há uma possibilidade de dupla interpretação, me parece.
Na verdade, estava previsto na Constituição, na Convenção, esse controle, mas a partir do momento em que foi aprovada a emenda constitucional 45,
É de 2004.
De, né? 2004, que teve um autor que realizou um estudo e percebeu que era possível realizar um controle direto de convencionalidade pelos legitimados da Constituição, assim como o controle de constitucionalidade. Então, o Mazzoli percebeu que, como era realizado o controle da constitucionalidade quando a lei era inconstitucional frente à Constituição Federal, quando a lei interna não estava de acordo com a Constituição Federal, da mesma forma, a legislação precisava ser compatível com a convenção, com o tratado internacional. Então, o que, que é possível perceber? Que nessa época pós-modernidade, em face de uma nova visão, para que uma lei sobreviva no ordenamento brasileiro, ela precisa ter essa dupla compatibilidade.
É uma boa leitura, uma impressão importante que a doutora agrega, e principalmente sobre a ótica dos direitos humanos.
Na verdade, só para esclarecer, sim, aqui, Christopher, na Convenção Americana, no segundo considerando, consta que é realizado o controle coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Então, este controle de convencionalidade internacional não deve ser, digamos, a única forma.
Sim.
Somente quando ele não é realizado pelo ordenamento interno é que ele deve ocorrer. Então, até pouco tempo, a forma de atuação era basicamente acionando o mecanismo internacional. Então, agora, diante dessa nova visão, esse mecanismo internacional entra apenas como complementar. Então, na verdade, nós temos esta previsão na Convenção Americana, mas até o momento, até pouco tempo, nenhum doutrinador escreveu a respeito. E com a edição dessa emenda 45, é que começou a ser questionada a forma pelo qual deveria ser acionado. Então, como os tratados internacionais aprovados por um quórum qualificado, conforme a previsão da emenda 45, instigou a pesquisa de uma nova forma de ser acionado o controle. E este autor, houve um estudioso que defendeu que poderia ser entrado diretamente como no controle da constitucionalidade. É bem teórico, mas na prática, para podermos visualizar, digamos assim, esse controle é uma forma de fazer, de controlar, enfim, a legislação aplicável aos direitos humanos, que é um tema que nós nunca podemos nos distanciar.
Sem dúvida. E até aprofundando e trazendo um exemplo bastante prático, doutora, a gente conversava, inclusive, antes do programa, sobre a atuação da Júris junto ao Fórum da Questão Penitenciária. E reforçando esse papel que a senhora destaca na tese do Poder Judiciário, de ser comprometido com as causas e de fazer valer esses ordenamentos que existem tanto nos tratados internacionais quanto também na nossa Constituição, é importante que quando haja violação dos direitos humanos, e não havendo a solução, que se possa buscar de outras formas que haja esse cumprimento. Foi a apresentação que a Júris, junto com outras entidades, levou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que depois passou para a corte, né, para ser julgado, e comprometendo o governo, o Estado brasileiro, a apresentar reformas, por exemplo, no presídio central, que até agora não foram cumpridas. Mas aí me parece um exemplo. Estou equivocado ou não?
Na verdade, nós temos assim a questão do presídio central de Porto Alegre, muito, muito debatida, que causa um clamor interno, externo, enfim, em que a magistratura, magistrados vinculados às casas prisionais chegaram a interditar presídios, tomaram as providências, agiram conforme a Convenção Americana prevê, e como não teve ação ou resposta perante o governo, diversas entidades, associações do Ministério Público, a Júris, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, diversas entidades realizaram um seminário aqui na Júris, inclusive com a participação de detentos, e foi retirado um documento e encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa comissão é que recomendou providências essas que até agora ainda estão em pleno, estão em andamento. Então, como é que funciona no sistema interamericano de direitos humanos? O cidadão, ele não tem a legitimidade para acionar diretamente na corte. As associações também, elas acionam a Comissão Interamericana, que por sua vez faz as devidas recomendações, e não sendo atendidas em um outro momento, é que é acionado a corte americana.
Sim.
Então, possuem a legitimidade os estados e a própria comissão para acionar perante a Corte Interamericana. Então, no caso do Presídio Central, ele ainda está submetido à comissão.
Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente, doutora, como a gente havia previsto, não vamos conseguir esgotar o assunto e nem tínhamos essa pretensão, mas certamente contribuímos um pouco mais para alguns esclarecimentos. Eu queria agradecer a participação da senhora. A senhora acredita que tem alguma questão importante ainda para reforçar, para deixar bastante claro? Fique à vontade, por favor.
Bem, Christopher, então assim, esse assunto, dá para perceber, ele é de suma importância no momento atual, mas ele tem uma complexidade, porque ele é eminentemente teórico, mas, enfim, o objetivo é de dar efetividade aos direitos humanos, e para tanto, esta tese em que foi colocada no Congresso Estadual, diz respeito ao comprometimento do Poder Judiciário de realizar esse controle da Convenção, dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, para viabilizar essa efetivação dos direitos humanos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, com o objetivo de salvaguardar parâmetros mínimos afetos à dignidade. E o que eu quero frisar nesse momento? Que nós precisamos transformar a cultura jurídica tradicional, darmos um olhar atento, uma nova visão diante desse novo paradigma, para que possamos alcançar esses objetivos. E, para tanto, nós não podemos nos valer só de uma interpretação clássica do direito. Nós precisamos nos utilizar do diálogo das fontes, ou seja, interagir em todo o ordenamento jurídico para que a aplicação do direito se dê sempre com aquele olhar de conceder a primazia dos direitos humanos, atribuindo uma força expansiva a esses direitos, de forma a servir ao direito como um instrumento de paz.
Perfeito. E assim fechamos a edição de hoje do Juiz em Ação, agradecendo mais uma vez a presença e a participação da doutora Marlene Marley de Souza, do primeiro juizado da 4ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, ela que apresentou a tese O Controle de Convencionalidade no Ordenamento Brasileiro e no Congresso Estadual de Magistrados. O Juiz em Ação, que tradicionalmente, semanalmente, apresenta boas práticas, projetos e inovações de magistrados, também abre espaço para a produção científica da magistratura gaúcha a partir desta semana. Queremos agradecer a sua participação conosco, a sua audiência. Lembrando que a técnica foi de Eduardo Prats, a apresentação de Christopher de Matos. O Juiz em Ação é uma realização do Departamento de Comunicação Social da Ajuris, transmitido pela Rádio Web da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado, com um novo programa para você e a todos que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.